Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa e, claro, fica bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Feliz sexta-feira para você e para todos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima sexta-feira para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também você vai poder participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029 e também manda mensagem escrita pelo WhatsApp, viu? E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já o Coutinho chegará aí com muitas informações. Olha, hoje dia 7 de maio, então lembrando que no próximo domingo, dia 9, que é o segundo domingo de maio, é o dia das mães, né, nas nossas maravilhosas mamães. Então hoje o Jornal do Meio Dia vai presentear apenas as mamães, Marcos Bezerra. Então, para quem já perguntou aí, mandou um monte de mensagem no direct aí do Instagram. Como assim? Vai rolar o quê amanhã? Como participa? Pronto. Ó, hoje, vamos lá. Primeiro, iniciando pelo presente da Supermodas, que toda sexta-feira apresentei aos nossos ouvintes. O Vale Compras no valor de R$100 de hoje é só para mamães, tá? Não adianta dizer, eu sou filha, eu sou marido. Não, é só as mamães vão poder participar, colocar o nome aí para concorrer, tá? Você vai colocar aí o seu nome dizendo o que você vai, se você quer, qual é a loja que te dá um vale compra no valor de R$100, né? Super Moda em Leos, mamãe, ok? E lembrando que nós também vamos sortear duas canecas personalizadas do Jornal do Meio Dia, Gabriela FM, para duas mamães. Então, cada uma vai ganhar uma caneca personalizada. Então, temos duas, ok? Então, hoje são três presentes, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Basta colocar seu nome completo, que a gente faz o sorteio no final do programa. Primeiro a gente faz da Supermoda, em seguida das canecas, tá bom assim?
Ah, as mamães estão de parabéns aí.
É. E aí, como tem muita gente que durante o ano ganha várias vezes aqui presentes na Gabriela FM, olha, eu vou deixar claro que eu vou olhar na lista aqui, e aí eu vou dar presente para aquela pessoa que nunca ganhou, uhum. Tá bom? Então, mamães, aproveitem, corram para participar para ganhar um desses presentes hoje aqui. É com carinho, tá, para vocês. Então, na caneca eu já adianto para vocês, tá? Mãe é sinônimo de amor. Então, a gente quer parabenizar essas mamães com o nosso carinho, né? Porque eu acredito, todos nós aqui da Gabriela, achamos muito importante, as mamães são importantes em nossas vidas, né? Independente de quem tem sua mamãe ainda, né, Marcos?
Uhum.
Ou aqueles que já perderam sua mamãe. Mas as mães têm um papel muito importante na vida dos filhos. E eu acho que cada um tem que reconhecer isso, tá? Então, eu particularmente, eu amo demais a minha mãe. Eu admiro muito as mães desse país. Minhas irmãs que são mães, minhas amigas. Né? Eu acho que mãe realmente é um ser muito especial, Marcos Bezerra, concorda?
Verdade, sim.
Pois é, então lembrando que no finalzinho a gente faz esse sorteio aí, tá bom? Sim, agradecer desde já O povo mandando mensagem aqui, Max. O povo é engraçado demais, viu? Gente, no final do programa. Mas desde já eu quero agradecer a Stamp Brindes Personalizados. Lio arrasou aí nas canecas, tá? Das mamães. Então você que quer dar um brinde de presente personalizado, seja pro Dia das Mães, qualquer data especial, você pode falar com a Stamp Brindes no 99112-4901. Personaliza qualquer lembrança para você de qualquer época do ano. Canecas, mochilas, bonés, chinelos, azulejos, necessaire, relógio de parede, canetas, placas informativas, né? Então, de qualquer segmento aí, você pode fazer o seu produto personalizado, tá? A Stamp Brindes fica aqui em Ilhéus. É só ligar para o 99112-4901. Claro que ela não atende só Ilhéus, né? Ela atende a região. Então, liga aí 99112-4901 e fale com a Stamp Brindes. E ela me deu uma caneca também, Marcos. Olha só, personalizada aqui com o meu nome, com minha foto. Amei, viu, Lil? Muito obrigada mesmo. E essas
legal,
canecas do Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo, viu? Beijo para você aí. Bem, Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira está no ar, dia 7 de maio, um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, onde você compra o presente da sua mamãe também. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Vamos lá, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Estado manda evitar viagens para 31 municípios da Bahia. Ontem nós falamos sobre esse assunto, isso é por conta das variantes, né, do Reino Unido e aquela variante também de Manaus. E lembrando que Ilhéus e Itabuna, aqui no sul da Bahia, estão na lista, né? Porto Seguro também.
É isso aí. A Tribuna do Espírito Santo, ocupação de UTIs cai e mais de 14 mil cirurgias vão ser realizadas. Isso lá no Espírito Santo, né?
É, em relação a cirurgias eletivas, né? Uhum. Na Bahia, nada de cirurgias eletivas. Estão suspensas ainda, infelizmente. Jornal O Dia de Teresina. Piauí recebe vacina para imunizar gestantes.
Jornal do Comércio de Recife. Pernambuco prorroga restrições até o dia 24.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, risco alto de Covid para 10% dos trabalhadores.
O estado do Maranhão de São Luís, aplicadas mais de 2.300 doses da Pfizer em São Luís.
Inclusive o governo já comentou aí que já compraram mais vacinas da Pfizer, né?
Uhum.
Que durante o ano devem chegar bastante vacinas aí. É o que a gente mais deseja. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Reação à CPI da Covid. Bolsonaro diz que houve desvio em Alagoas e cobra que Renan Filho seja investigado. E não só ele, né? Diversos, aliás, todos os governadores têm que ser investigados. E prefeitos também.
O estado de São Paulo, operação policial mais letal na história do Rio, deixa 25 mortos.
É a manchete do estado de São Paulo, viu? Olha só, vamos ao Jornal Agora de São Paulo. Veja quem pode ganhar com a revisão da correção do FGTS.
O Globo do Rio. Ação policial mais letal do Rio deixa 25 mortos em favela.
Olha aí. Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Menos restrições em BH.
O Tempo de Belo Horizonte. Manobra eleva ganhos de chefe da CEMIG para quase 100 mil reais.
Nossa. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. GDF anuncia mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para aquecer economia.
E Jornal Zero Hora de Porto Alegre, indústria puxa alta de empregos no Rio Grande do Sul e acumula metade das vagas com carteira.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Cafuné. Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já o nosso repórter Coutinho Neto vai chegar aí com muitas informações do setor policial, né? Muitas notícias. Iniciamos aqui o noticiário regional com o boletim da Covid-19 de Itabuna, né? Que saiu ontem, dia 6, e dia 6, no caso, ontem à noite, né? Então, o boletim da Covid de Itabuna informa que desde o início da pandemia, o município registrou 28.986 casos confirmados de Covid, deste total, 28.021 curados. O município de Itabuna tem 448 casos ativos, infelizmente 517 óbitos. Aumentou de novo o número de óbitos, né? 40 pessoas em leitos de UTI, 9 leitos de UTI Covid estão disponíveis, 23 pessoas em internamentos clínicos, 43 leitos clínicos para Covid disponíveis em Itabuna. Itabuna, assim como Ilhéus, também recebem pessoas de diversos municípios. O boletim da Covid de Ilhéus, acabei de olhar no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, não saiu. O último que está lá é do dia 4. Então, os números já estão aí defasados, né? Está faltando algum compromisso de alguém aí em colocar todos os dias, diariamente, esse boletim da Covid nas redes sociais, né? Então, esquecendo aí desse compromisso. Bem, então vamos para o calendário de vacinação de Ilhéus. Tem aqui a vacinação contra a Covid. Hoje, sexta-feira, né? Começou 8 da manhã, vai até 2 da tarde. A primeira dose da vacina de Oxford para idosos com 60 anos ou mais, diabéticos e hipertensos de 57, 58 e 59 anos, ok? Locais de vacinação, pontos de drive-thru, Avenida Soares Lopes e também na Praça São João Batista. E pontos fixos, Cruzada do Bem pelo Bem, na Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista, próximo ao Ginásio de Esportes Erval Soledade e também na Paróquia São João Batista, na Praça do Pontal. Amanhã, sábado, tem vacinação de 8 da manhã às 2 da tarde, na primeira dose também da vacina de Oxford, público-alvo, quem vai poder receber? Diabéticos e hipertensos de 54, 55 e 56 anos, tá? Locais de vacinação, então, nas unidades de saúde, PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler, UBS Banco da Vitória, UBS Sara Kubitschek, também na UBS de Olivença, da URBS, do bairro, o PSF do bairro Nossa Senhora da Vitória, também no Ilhéus 2 e o PSF do bairro Nelson Costa. Ok? Primeira dose para diabéticos e hipertensos de 54, 55 e 56 anos amanhã, no sábado. Que bom, ouviram a nossa dica, né? Quando a gente comentou que seria interessante vacinar os sábados, né? Uhum. Que maravilha, isso aí. Importante é agilizar aí essa vacinação. Bem, vamos lembrar aqui a quem precisa fazer suas compras para o Dia das Mães. O Comércio de Ilhéus funciona até às 8 da noite dessa sexta. Então, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o comércio na cidade deverá funcionar, né, de 8, começo, abriu às 9 e vai até às 8 da noite, hoje, sexta-feira. Amanhã, o horário também será ampliado de 9 da manhã às 6 da noite. E a mudança acontece devido à celebração do Dia das Mães no próximo domingo, dia 9. É, depois do Natal, é uma época que o comércio mais vende, né, gente? É o Dia das Mães. As mamães são muito queridas e todo mundo quer presentear aí a sua mamãe, uma mamãe que você admira. Então, aproveite para fazer suas compras. Claro, vá à rua com toda a responsabilidade, se cuidando sempre, né, Marcos?
É verdade.
12 horas e 20 minutos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, quer dizer, então, o Ministério Público realmente está tentando impedir essa estação de esgoto, né, em local que abriga festa religiosa aqui em Ilhéus.
É verdade. O Ministério Público da Bahia, através do promotor Paulo Eduardo Sampaio, da 11ª Promotoria de Justiça, ingressou na quinta-feira ontem com ação civil pública contra a empresa baiana de águas e saneamento Embasa e o município de Ilhéus na tentativa de impedir a construção de uma estação elevatória de esgoto na Praça da Maramata, no bairro Nova Brasília, zona sul da cidade. O Ministério Público argumenta que, mais uma vez, a Embasa tenta construir de forma ilegal uma estação numa praça pública de Ilhéus e acrescenta que a área citada é de relevância para a prática de atos religiosos, além de servir para uso da comunidade da Nova Brasília e Pontal. A ação acrescenta que jamais poderia o município de Ilhéus ter cedido aquele espaço público de uso comum cuja finalidade principal é o lazer da comunidade, para a concessionária fazer instalar em uma estação de escuta elevatória e até as medidas de prevenção contra o novo coronavírus serem adotadas, o local recebeu durante mais de 40 anos a festa de Iemanjá, celebrada sempre no dia 2 de fevereiro por religiosos e pescadores, tornando o evento um patrimônio imaterial do município. A organização do evento ficava a cargo de Mãe Laura, do terreno Ilê Guaiânia, de Oiá. Ela faleceu neste ano devido a complicações por Covid-19. A Yala Orixá, um bandista, chegou a se manifestar contra a construção da estação elevatória, mobilizando terreiros e comunidade para isso. A ação civil do MP Bahia também cita a intenção da Embasa de construir estação elevatória na Praça São João Batista, no Pontal e Sapetinga, e pede a proibição urgente, sob pena de multa diária a ser estabelecida pelo juízo. O MP Bahia também solicita que o município seja impedido de emitir quaisquer documentação que autorize a Embasa a construir a estação elevatória nesses locais.
Pois é, vamos aguardar aí, né, mais novidades sobre essa questão. Vamos divulgar aqui no Jornal do Meio Dia. Inclusive, a gente já recebeu várias mensagens, né, de pessoas questionando isso, se posicionando contra a instalação dessas estações elevatórias, né? Enfim. Rapaz, estou recebendo aqui umas coisas no WhatsApp. Menino, é coisa, viu? É muita hipocrisia de certos políticos. São 12 horas e 23 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui para divulgar muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Boa sexta-feira também.
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente sexta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Também uma excelente sexta-feira. Sextou aí, Marcão.
Isso aí, Coutinho. Excelente sexta-feira. Um ótimo final de semana para você.
Muito obrigado, Marcos. A você também que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Já receba o nosso abraço e excelente sexta-feira também. De antemão, já também um feliz dia das mães, para você mamãe, para você filha, filho, enfim. Todos nós temos uma mãe, tivemos alguma, já nos deixaram também, mas eu quero parabenizar a minha mãe, Iraci Coutinho, pelo dia de domingo, que será o dia das mães, minha esposa Carmen Coutinho, a mamãe eterna de nossos filhos Pedro Henrique e Pedro Augusto, uma pessoa maravilhosa, e também as mães e todos os ouvintes aqui da Gabriela FM. Mas agora vamos começar a acionar a viatura com você, mamãe, ao meu lado. Você é minha convidada hoje a participar da nossa viatura da Gabriela FM na 102,9. Basta colocar sua luva, passar o álcool gel, apertar o cinto e pisar fundo na informação do setor policial. Começando o nosso giro policial no município de Itabuna, onde, na final da tarde de ontem, policiais militares que estavam fazendo rondas pelo bairro Maria Pinheiro, quando, ao passarem pela rua Santo André, estavam alguns indivíduos reunidos. Foi dada a ordem de parada, alguns fugiram, mas Rodinei Santos, de 23 anos de idade, este foi alcançado. Na revista foram encontrados 14 buchas de maconha e uma certa quantia de dinheiro. O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido carinhosamente ao complexo policial de Itabuna. Ele está à disposição, irá passar por audiência de custódia. Mais uma tentativa de homicídio foi registrada no município de Itabuna no dia de ontem, quinta-feira. Um jovem de 21 anos de idade, João Vitor, ele foi esfaqueado na barriga. Esta tentativa de assassinato ocorreu no bairro Pedro Jerônimo. Segundo o que foi informado, aconteceu uma briga de vizinhos quando João tentou separar a confusão e acabou se dando mal, sendo atingido por golpes de faca. Ele foi socorrido ao hospital de base e passou por cirurgia, mas seu estado ainda inspira cuidados médicos. Em Ilhéus, um fato que ganhou notoriedade e repercussão em toda a mídia do estado da Bahia. Um cadeirante acabou depedrando a Câmara de Vereadores de Ilhéus, acusando que um vereador estaria tendo uma relação amorosa com a sua namorada, e ele acabou martelando ali vários vidros da Câmara de Vereadores. Valério Santos, ele foi preso, se apresentou na delegacia como advogado e agora está à disposição também da justiça e acabou se dando mal este cadeirante. Olha, um jovem foi morto a tiros em Aurelino Leal. Este crime aconteceu no bairro Alto da Bela Vista. A vítima foi identificada como sendo um jovem de prenome Davi. Ele morreu no local E, infelizmente, imperou mais uma vez a lei do silêncio. Aquele caso, não é? Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. O corpo de Davi, ele foi recolhido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E o crime está sendo investigado pelo delegado titular de Aurelino Leal, Marcos Augusto Laroca. Daqui a pouquinho, Cátia, Marcos, você é do Jornal do Meio-Dia. Você, mamãe, eu retorno com novas notícias de polícia aqui no JMB, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações. São 12 horas e 27 minutos. Aproveitar aí que a gente, que o Coutinho estava na divulgando informações do setor policial, nós vamos direto para o noticiário estadual, porque grupos armados explodem aí 3 agências bancárias em Correntina, gente, no oeste da Bahia. Então, grupos de homens fortemente armados explodiram 3 agências bancárias na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, nessa madrugada, tá? Os ataques às unidades, que ficam próximas uma das outras, foram simultâneos e não há registro de feridos. Através de nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 2h20 da madrugada, policiais da 30ª CIPM escutaram barulho de explosões e disparos de arma de fogo na rua Bela Vista, centro da cidade de Correntina. Guarnições da unidade foram até o local com apoio da Rondesp Oeste, CIP Cerrado, PETO da 83 CIPM e da 84 CIPM, onde encontraram as instalações de 3 agências bancárias explodidas. Ainda segundo a PM, os criminosos deixaram em uma das agências um suposto material explosivo e por isso a área foi isolada e o BOPE acionado para realizar a remoção do material. O local foi preservado até a chegada da Polícia Federal e da Polícia Civil para a realização de perícia. Além disso, guarnições estão na região e permanecem realizando rondas e buscas à procura de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. De acordo com a polícia local, durante os ataques, os suspeitos dispararam várias vezes para o alto, para causar pânico na população. Ainda não há informações, né, sobre quantos homens participaram da ação. A Polícia Federal também está na cidade. Depois do crime, os suspeitos fugiram em vários carros. As agências explodidas pertencem ao Bradesco, Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, que ainda não divulgaram se valores foram levados e nem a quantia. As unidades ficaram aí completamente destruídas. Com os ataques, a cidade ficou apenas com uma agência do Banco do Nordeste em funcionamento. Segundo a Prefeitura de Correntina, os moradores que utilizam os outros bancos dependerão de casas lotéricas para ter acesso aos serviços de bancos ou terão que se deslocar, né, a cerca de 50 quilômetros até a cidade de Santa Maria da Vitória, que é a mais próxima. E aí o prefeito da cidade correntina, o Nilson José Rodrigues, conhecido como Maguila, falou sobre uma explosão anterior e o receio das agências não reabrirem mais. A nossa grande preocupação é que em 2018 explodiram também uma agência do Banco do Brasil e deu muito trabalho para retornar. Já falei com os gerentes, vou falar com os superintendentes para que tentem reativar essas agências o mais rápido possível, porque isso traz um transtorno muito grande para a população. O prefeito de Correntina falou também sobre o pânico vivido pelos moradores durante os ataques e os tiros dados pelos suspeitos. Ele comentou: eu acordei por volta das 3 horas, minha casa fica um pouco distante das agências, mas mesmo assim dava para ouvir o barulho e eu acordei com os estrondos dessas bombas. Aí demorou um tempo do barulho das bombas e eles começaram a atirar. Era bala para todo lado, dava para ouvir as rajadas. Foi um terror grande. A cidade inteira se assustou com as explosões. Assusta mesmo, né, Marcos?
É, sim.
Não é uma cidade grande, Correntina, tão grande assim. Então, claro que boa parte da população ouviu esse barulho todo e ficou assustada. E, infelizmente, né, essas quadrilhas estão aproveitando, né, na Bahia e explodindo mesmo agências bancárias e não estão sendo presos.
É, a polícia vem trabalhando, desbaratando algumas, mas realmente tem muitas quadrilhas no ramo, né?
Muitas, muitas mesmo. Eu acho que bandidagem está demais aí, né? Essas quadrilhas aí pelo Brasil afora. Olha, 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede Uni FPC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, são 12 horas e 38, né, minutinhos, vamos fazer o seguinte, liberar aí a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o 988291029, WhatsApp da Gabi. E lembrando que para as mamães, tá? Só as mamães podem se inscrever hoje aí através do WhatsApp, deixando o nome completo, tá? Para participar. Para ganhar um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado, em Ilhéus. Ganhar uma caneca e a outra mamãe ganhar também uma caneca personalizada do Jornal do Meio Dia, Gabriela FM. Então, são três mamães presenteadas, que vão ser presenteadas aqui hoje. Uma com vale-compras no valor de R$100 e cada uma com uma caneca. Lembrando que a gente tem uma lista aqui de quem já ganhou alguns prêmios aqui, inclusive vale-compras. Então, não vai ser permitido o nome repetido, tá? Então, a gente quer presentear, de preferência, quem nunca ganhou nada aqui. Tá bom, meus amores? Temos ouvinte na linha, Marcos?
Temos, sim.
Vamos atender? Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, boa tarde. Você fala com o Matheus Castro.
Matheus...
Da de Leus.
De onde, Matheus?
Da de Leus, Zona Sul.
Pronto, Matheus. Pois não, Matheus?
Em primeiro lugar, quero agradecer aí pela audiência, a Gabriela FM, e escuto também o programa direto. O seguinte.
Obrigada.
É isso. Eu quero saber, as finalizações aqui da cidade de Ilhéus, aqui, o semáforo. Poxa, tá tudo completamente, tudo queimado.
Uhum.
Ali mesmo, no centro, na Praça Cairu, quando tá no vermelho, ele tá apagado, né? Ele fica todo apagado, que na verdade não fica aceso. Aí ficam os agentes de trânsito lá, multando os veículos, mesmo com o semáforo queimado, não existe isso. Como é que a gente vai saber que aquele semáforo está funcionando?
É verdade.
Não tem como, pô, não tem como, porque toda hora chega multa é por causa desse tipo de semáforo.
Que absurdo.
Aí quando fica verde, ele acende, mas só que o vermelho está queimado.
Uhum.
Entendendo? Aí quando o vermelho está queimado, os quatro ficam apagados, porque o vermelho está funcionando, mas está apagado. É igual ali no Malhado também, a mesma coisa no Malhado, no Tubarão Verde.
Uhum.
Tá os dois ali queimados, nenhum tá funcionando, nenhum.
Há muito
nenhum
tempo,
tá ali piscando.
É.
Agora sim, tem outro também, ali perto do Imeré. Ali vai ter um acidente gravíssimo.
Verdade.
Gravíssimo.
Verdade.
Porque assim, quer dizer que os agentes de trânsito ficam no centro da cidade lutando, desde ficar ali orientando os veículos para passar, para parar, não. Fica multando pessoas que não tem nada a ver, velho.
É.
Pelo amor de Deus.
Entendi.
Eu não sei se é a prefeitura que tem que resolver. Eu só tô falando aqui com um agente de trânsito, que é a Sutran. Que é responsável? É o Sutran que é responsável?
É a Sutran.
Então, aí tem outro também queimado na barreira. Na barreira também tá queimado. Tá tudo queimado, um investimento alto, o semáforo tudo queimado. Tudo queimado, não tem mais nenhum funcionando. Só tem um na Avenida Itabuna. Obrigado, bom dia, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Olha, Marcos, deu para perceber que ele está bastante chateado, indignado, e não é para menos, porque tudo que ele falou aí é verdade.
Tá uma esculhambação, né?
Tá uma esculhambação, viu, Sutran? O Prefeitura de Ilhéus, o que é isso? Uma cidade que se preze, mantém os seus semáforos funcionando, porque um trânsito de uma cidade, ele tem que fluir. E por isso que existe a mobilidade, organização, planejamento de mobilidade urbana, e aí nisso faz parte os semáforos. E os semáforos em Ilhéus, todos os dias eu estou percebendo isso, vários com defeito e ainda multam o motorista, porque o semáforo está apagado, ele passou, porém para o agente ele está vermelho, fechado. O que, que é isso? Que falta de respeito é essa com o motorista de Ilhéus? Isso é um absurdo mesmo. Eles só estão dizendo aqui que eles só fazem manutenção nos semáforos que tem radar. Ah, que bacana. Então é o que? Fábrica de fazer multa? Eu sou contra, sabe, o motorista imprudente. Eu acho que todo motorista, ele tem que seguir a sinalização, ele tem que andar dentro da velocidade permitida naquela área, né, Marcos?
Uhum.
Agora, peraí, você faz manutenção só onde tem radar? Peraí, e os demais? O motorista aí, o Matheus, ele tá muito indignado e ele tá com razão. Que é isso, Sutran? Quem é que tá à frente da Sutran em Ilhéus hoje? Quem é? Coutinho sabe? Se souber, manda aí pra mim. Pelo amor de Deus.
Será que na passagem da comitiva do governador, esses dias não deixaram o sinal amarelo piscando, né?
Pra, não, Marcos.
Para cobertar esses problemas ou o governador
não
viu isso?
Né? Ah, antes já estava assim com problema. É. Tem vários que não funcionam. Em vários locais. Pelo amor de Deus. O do Malhado ali já tem um tempo já.
É.
Né? E outros e outros. Pelo amor de Deus, são coisas assim absurdas que você só vê acontecer em Ilhéus. Parece que Ilhéus, sabe? É uma cidade abandonada, gente. Muita coisa em Ilhéus deixa a desejar. E basta ter boa vontade para fazer, gente. Rapaz, é coisa, viu? É coisa. Eu quero saber quem tá à frente da Sutran aí. Vamos tentar bater um papo com esse cidadão ou cidadã, que eu não sei quem é. Né, através da assessoria de comunicação da prefeitura, da secretaria, né? Tem secretaria. Se me ajudarem nisso aí, né, Secom? A gente quer uma resposta aí para a população, né? Principalmente para os motoristas, porque já está demais, viu? Pelo amor de Deus. 12 horas e 44 minutos, o Marcos vai dar uma passadinha na fanpage da Gabi e também no WhatsApp, para divulgar mensagens dos ouvintes.
Pois é, pela nossa fanpage no Facebook, Kátia Marcos, boa tarde, né? Ótimo Dia das Mães aí para todos, né? Também a Ale Batista, né? Manda boa tarde, manda um beijo para minha mãe Nilma, para o Dia das Mães, obrigada. O Luiz Cláudio também está mandando boa tarde. O Álvaro Amparo, boa tarde, Kátia Marcos, sou morador do Joia do Atlântico e gostaria de pedir a vocês que solicitem à Prefeitura de Ilhéus que passe a máquina na entrada principal do Joia, né? Que o acesso também à Lagoa Encantada. A estrada está muito ruim e entrando os carros aí. Muito obrigado, bom fim de semana para vocês.
Tá dado o recado, bom fim de semana para vocês também.
Mais uma reivindicação com relação a essa estrada para a Lagoa Encantada.
Não,
né,
toda semana tem, porque o povo não aguenta mais, o povo está pedindo socorro. E ninguém faz nada. Nossa, que dificuldade para recuperar uma estrada, gente. Nossa senhora, viu? As coisas em Ilhéus são devagar. Misericórdia. Bem, separa mais reclamações aí, mensagens de ouvintes para divulgar. Marcos, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da loja Adoleta, tá? Inaugurando hoje em Ilhéus, ali na rodovia Ilhéus Olivença. Em frente ao restaurante do Psyll, muito fácil, viu? Então, hoje aí, a partir das 14 horas, tá? Funcionamento, né, aberto ao público já para quem quiser comprar aí seus presentes para os pequenos. Então vai lá na Adoleta. Deixa eu mandar um abraço aqui para elas, as meninas da Adoleta, a Mara e a Priscila. Dona Carmen Coutinho tá por lá também, é? Um abraço para vocês, meninas. Parabéns aí, tá? Hoje em dia empreender nesse país não é fácil, não. Parabéns, tá? Parabéns mesmo e sucesso. 12 horas e 46 minutos, mandar um abraço para alguns ouvintes acompanhando a gente, Rosana Nascimento e Maria Jape, Cleidiane Oliveira, Josélia da Silva, obrigada meninas pela audiência diária, tá? Um beijão para vocês. Tem também a Regina Cerqueira, a Regina disse que não vai perder hoje os sorteios. Boa sorte para você, Regina, tomara que você seja sorteada, uma das, né? Boa sorte a todos. Mais mensagens, Marcos Bezerra?
Tentando achar aqui, tem muita gente participando das promoções, mas...
Eu tô ligada que o povo, a mulherada, as mamães aí, estão aproveitando, botando mesmo o nome.
É.
Que legal, é isso aí. Então vamos de informação, porque aqui não para. Noticiário estadual tem mais informações aí, né, de uma operação da Polícia Federal cumprindo mandado de busca em Salvador, durante a operação contra a pedofilia, não é isso?
Isso, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na capital baiana na manhã de hoje, durante a Operação Canabrava contra a pedofilia. De acordo com a PF, o mandado foi expedido pela Justiça para identificar uma pessoa responsável por compartilhar uma quantidade significativa de arquivos aí com conteúdo de pedofilia. A PF não detalhou o volume desses arquivos. A polícia informou que, a partir das informações coletadas pelo mandado de busca, as investigações seguem para identificar pessoas envolvidas no crime, Kátia.
Tá aí, né, gente? Essa coisa de pedofilia é algo muito sério, né? Um crime absurdo. E a Polícia Federal fazendo esse trabalho aí de busca e apreensão. Regina Cerqueira já dizendo aqui, tá ligadinha. Um abraço pra você, Regina. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Tá certo, Kátia, muito obrigado. Retornamos, sim, com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia, homenageando mais uma vez todas as mamães que estão acompanhando aqui a sua Gabriela FM. Também quero mandar um abraço, viu, Marcos e Kátia, ao pessoal bacana lá da cidade de Itajuípe, que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, meu amigo Júnior da Mercearia, lá do bairro Pitangueiras, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, mandou uma mensagem aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, ele e a sua clientela com o radinho lá. É o Papagaio Ligado, em volume máximo, em Itajuípe, em Júnior da Mercearia. Mas voltamos a falar agora, nossa viatura da 102,9, com novas notícias de polícia. Uma operação apreendeu artefatos explosivos e metralhadoras. Sabe onde isso? Além de outros itens ilícitos do município de Santo Antônio de Jesus, em pleno Recôncavo Baiano. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento naquela localidade conhecida como Loteamento Salles. E aconteceu que, quando perceberam a presença de três homens armados, o trio acabou atirando contra os policiais e fugiu, abandonando esta mochila com os itens que foram apreendidos. Foram apreendidos uma metralhadora artesanal, três granadas, um carregador de munições de calibre 9mm de 380, além de drogas como maconha. O material foi encaminhado para a 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus. Saindo do Recôncavo Baiano, descendo a 101, a nossa BR-101, e vamos agora desembarcar a nossa viatura no município de Teixeira de Freitas. O homicídio foi consumado. Este homicídio aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 15 horas. Informações dão conta que uma pessoa acabou adentrando em uma serralharia, momento em que a própria vítima estava sozinha, e este atirador disparou por várias vezes contra a vítima, sem chance de reação. Segundo informações, a vítima foi atingida por 5 disparos, principalmente na cabeça. Jovan Calixto Porto, de 32 anos de idade, não resistiu e acabou morrendo na hora. Ali próximo a Teixeira, em Porto Seguro, Josmário Soledade da Silva foi executado na cidade histórica. Informações dão conta que Josmário, que vivia em condições de rua, foi vítima de violência. O mesmo foi atingido na cabeça, possivelmente a golpes de pauladas. O corpo, ele foi removido do Instituto Médico Legal e, até o momento, ninguém foi preso. Uma plantação de maconha foi descoberta em uma ação envolvendo agentes policiais da 86 e da 83 Companhias Independentes da Polícia Militar. Fato este que aconteceu na zona rural do município de Formosa do Rio Preto, no dia de quarta-feira. Por meio de denúncias sobre o plantio, as equipes conseguiram chegar até o povoado de Gameleira e apreender 10 quilos de maconha, já prontos para serem vendidos. 13 pés da erva e uma balança também foram apreendidos. Um homem foi flagrado no local, acabou capturado e encaminhado para a 11ª Corpim de Barreiras. E para fechar, hein, um homem, ele foi assassinado por vários tiros por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã de ontem, quinta-feira, no conjunto Feira 7, na cidade de Feira de Santana. A companheira da vítima disse para a polícia que tratava-se de Luciano de Oliveira Sena, de apenas 23 anos de idade. Segundo ainda as informações colhidas no local, ele morava em Feira de Santana, mas acabou indo para Salvador e retornou a residir em Feira de Santana havia pouco tempo, no momento que ontem, infelizmente, ele foi executado. A família alega, jura de pé junto, que a vítima não tinha ocorrências nem passagens pela polícia. Por isso mesmo, a família está clamando por justiça. Kátia um grande abraço, um excelente final de semana. Marcos também, um grande abraço, boa tarde, um excelente final de semana. Você do Jornal do Meio Dia, em especial você, mamãe, e a todos nós também, que tenhamos um excelente final de semana, com muita saúde e paz, sem aglomeração. Mamãe pode ser carinhosamente presenteada e lembrada também de longe, sem precisar aglomerar. Nosso próximo encontro está marcado aqui na segunda-feira, no Jornal do Meio Dia, com novas notícias de polícia, porque aqui você tem informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Isso aí, Coutinho Neto. Obrigada, bom fim de semana para você. Feliz Dia das Mães para sua mamãe, para sua esposa Carmen também. Feliz Dia das Mães para todas as mamães queridas desse país. E como o Coutinho falou, mesmo à distância, né, tá valendo. O meu Feliz Dia das Mães, minha mãe, é por chamada de vídeo. Presente eu já mandei. E é isso, o importante é o amor, né, Marcos?
Verdade.
Que a gente tem um pelo outro, é isso que é importante, tá? Amor, carinho, tá? E sem aglomeração, minha gente. 12 horas e 54 minutinhos. 12h54, vamos de informação, porque já já a gente vai fazer os sorteios. Os sorteios, né, são três para as mamães. Mas o ouvinte é danado aqui, né? Esse ouvinte da Gabriela FM. Aí mandaram aqui, Kátia, quem está à frente da Sutran em Ilhéus é o George Moreno, diretor-geral. George, precisamos conversar, meu filho. George Moreno da Sutran em Ilhéus. Vamos bater um papo fora do ar, né, George? Obviamente, para a gente se entender aí, explicar as coisas, para eu poder explicar as coisas para os ouvintes. O que está acontecendo? Tantos semáforos apagados em Ilhéus. E aí o motorista passa, diz que está vermelha, multa. Como é isso? Explica para nós, George, vamos bater esse papo aí, porque o ouvinte merece, né? O cidadão ilhéense merece aí uma resposta. Bem, 12 horas e 55 minutos, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Olha só, parte da tubulação do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, em Salvador, se rompeu na manhã de hoje. A unidade médica exclusiva para o tratamento de pessoas com Covid-19, uma ala de unidade de terapia intensiva, né, que no caso a UTI, ficou alagada e os pacientes que estavam internados no local foram removidos para outras seções do hospital. E unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no caso o SAMU, estavam lá durante a manhã na Arena Fonte Nova para avaliar se há necessidade de transferir pacientes para outros hospitais, né, de Salvador. E aí o Corpo de Bombeiros também estava no local, tá? Bem, no Noticiário Nacional, a gente vai trazer uma informação aqui, né, fazer um alerta aí para os nossos ouvintes, né, senhor Marcos Bezerra. Doenças associadas à síndrome pós-Covid-19 vão ampliar busca por saúde pública, é isso mesmo?
Isso, as várias sequelas neurológicas, cardíacas, pulmonares, renais e metabólicas observadas em pessoas diagnosticadas com Covid-19, o que cientistas estão chamando de Covid longa ou síndrome pós-Covid, deve se tornar um desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Isso porque a síndrome, caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que podem persistir por mais de 3 meses após o diagnóstico da Covid, leva à necessidade de tratamentos e reabilitação temporários ou vitalícios. Uma pesquisa publicada na revista Nature em abril indica que a Covid longa deverá ter um grande impacto no sistema de saúde dos Estados Unidos nos próximos anos. O levantamento realizado pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, com 87 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, confirmou que, apesar de ser inicialmente um vírus respiratório, as sequelas do SARS-CoV-2 podem afetar quase todos os sistemas orgânicos do corpo. Os autores avaliaram 379 diagnósticos de doenças possivelmente relacionadas à Covid-19 nos Estados Unidos. Para esses pacientes, foram prescritas 380 classes de medicamentos e realizados 62 tipos de exames laboratoriais. Diante de tal proporção, o coordenador do estudo, o Ziad Al-Ali, escreveu que não é exagero dizer que as consequências de longo prazo da Covid-19 para a saúde serão a próxima grande crise de saúde dos Estados Unidos. Outro estudo sobre Covid longa, feito com 47 mil pacientes do NHS, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, mostrou que quase um terço dos pacientes com Covid-19 que haviam sido internados com a doença foram readmitidos ao hospital e um em cada 10 morreu em virtude de sequelas causadas pela infecção. A pesquisa ressaltou a necessidade de tratamentos multidisciplinares. O diagnóstico, o tratamento e a prevenção da síndrome pós-Covid requerem abordagens integradas em vez de abordagens específicas de órgãos ou doenças, Kátia.
Pois é, né, Marcos? Aí só para dar um resumido aqui para os nossos ouvintes, gente, essas sequelas de longo prazo, né, segundo o estudo, como o Marcos disse, identificou 239 diagnósticos, né? Aí vai desde o sistema respiratório, sistema nervoso, cardiovascular, gastrointestinal, músculo esquelético, também sistema circulatório, sistema metabólico, cérebro, pele e rins. Então, você que teve Covid, né, eu estava conversando com um médico uma vez, ele estava falando, Kátia, quem teve Covid é sempre importante fazer uma bateria de exames depois, né, ver como é que está aí o seu organismo, é muito importante. E eu conheço pessoas que têm feito isso, pessoas que tiveram Covid e estão fazendo alguns acompanhamentos médicos, né, algumas avaliações aí, outros que já estão se tratando mesmo por conta da Covid surgindo outros problemas, né, de saúde. Então, gente, a Covid é muito séria, é uma coisa muito grave, evite pegar, né, a Covid-19, se cuide o máximo. Em relação aos impactos no Brasil, né, ainda não há dados sobre as consequências da síndrome pós-Covid no Brasil, mas especialistas consultados acreditam que ela pode sobrecarregar ainda mais o SUS, já que sofre com falta de leitos, de profissionais e de equipamentos, tá? Então, se cuidem mesmo o máximo que puder. Olha aí a mensagem, por favor, Marcos. É, da Supermoda, já tem aqui o nome, tá ok, a ganhadora, a mamãe. E precisa de dois nomes aí para a caneca, porque tem um nome aqui que já ganhou muitos presentes, não pode.
Tem um repetido aí.
Repetido na lista, não pode. A gente quer dar oportunidade para quem não ganhou ainda, não tá nessa lista aqui imensa que a gente tem de ganhadores de presentes no Jornal do Meio-Dia, tá?
Além do que, tem que ser mãe, né?
É, tem que ser mãe. Então, já vou divulgar aqui a ganhadora do Vale Compras da Supermoda Ilhéus, Jorge Amado. É a mamãe, Tânia Cristina do Nascimento da Silva. Parabéns, Tânia! Tânia Cristina do Nascimento da Silva é a mamãe ganhadora do Vale Compras do valor de R$100. Da loja Supermoda da Jorge Amado, tá bom? É, mamãe, você pode ir a partir de segunda-feira, em horário comercial, tá? Tá bom, Tânia? Retirar aí os seus prêmios. Por quê? Porque hoje, amanhã, eles estão muito ocupados com as compras aí, eles gostam de dar atenção especial a essa ganhadora, né, do Vale Compras, tá bom? Então, já tá garantido, seu nome vai estar lá, tudo bonitinho, você leva seu RG, Tânia Cristina do Nascimento da Silva, vá até a loja Supermoda na Jorge Amado para fazer a retirada do seu prêmio. Deixa eu conferir aqui, Marcos, rapidinho. Traz alguma informação aí, vai mandando um alô para a galera enquanto eu confiro aqui esses outros nomes, tá?
Ok, mandar um alô para quem está na sintonia aí, o Kleber da Barra, né? Manda um feliz Dia das Mães para todas aí. É, para você também. É, Kátia, um abraço. E também temos aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada. É, o Capoeira Motoboy está na sintonia também do Jornal do Meio-Dia. Olha, cobra o salário da turma, né, que trabalha na Covid-19. 2 meses sem salários. Então, problema.
Ixi.
Né? Quem está à frente lá, né? Na linha de frente, com salários atrasados.
Na Central Covid, em Ilhéus?
É.
Que isso? Vamos pagar esse povo aí, pelo amor de Deus. 2 meses? Não pode, né? Mais alguma coisa? Que aqui já está tudo ok.
Pronto, daí é só isso aí.
Então vamos lá. Então as ganhadoras das canecas personalizadas, tá? Do Jornal do Meio-Dia, Gabriela FM, são a mamãe Reginalda Rodrigues Dias e a mamãe Célia Conceição do Rosário. Atenção, Reginalda Rodrigues Dias e Célia Conceição do Rosário. Vocês podem ir a Dedal Cat Dog, retirar aí as canecas de vocês. Cada uma ganhou uma, vai estar lá o nome de vocês, ok? Apresente o RG, por gentileza. A Dedal Cat Dog fica na 7 de setembro, ali logo após a Praça Cairu. Muito fácil, tá bom, meninas? Parabéns, mamães queridas. Eu gostaria de presenteá-las mais e mais e mais. Muitas mamães. Mas sintam-se privilegiadas por serem mãe, né? E principalmente quem está com muita saúde, parabéns, viu? A todas as mamães. Que Jesus ilumine o caminho de vocês. Parabéns mesmo. Feliz Dia das Mães para todas. Para minha mamãe querida Raquel Gomes, que eu amo demais. E para todas as mamães que nos escutam, tá? E de todo o país também. Feliz Dia das Mães. Né? Afinal de contas, mãe é sinônimo de amor. Quero agradecer aqui novamente a Lil da Estampe Brindes, tá? Pelas canecas maravilhosas do Dia das Mães. Ficaram maravilhosas, viu, Lil? Então, você que quer personalizar algum presente aí, algum brinde, né? Então, fale com Lil da Estampe Brindes, personaliza tudo, tudo que você imaginar. De caneca, mochila, estojo, necessaire, caneta, avental, tanta coisa, até o mouse pad, sabe? Mouse pad, rei legal aqui. O mouse pad, é onde você coloca o mouse, ó, que legal. Então, liga aí para o 99112-4901. Estampe Brindes, personaliza os seus presentes. Olha que maravilha. Ô, Marcos Bezerra, no Dia dos Pais eu te parabenizo. Ok. Porque Marcos é papai. Aí, Renato, hoje já falando, daqui uns dias é você, mamãe. Eu falei, calma, Renato, tenha paciência, tenha fé em Deus.
Em breve, né, Cátia?
Em breve. Ai, a gente vai encerrar aqui a edição dessa sexta-feira, né, Marcos? Do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a audiência de cada um de vocês. Ótimo fim de semana para todos, para você, Marcos. Se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos, tá? Bom fim de semana para Coutinho Neto também. E a todos um abraço, até segunda-feira, Jornal do Meio Dia, um oferecimento da Rede UniFTC, Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Corre lá na Supermoda e compre o presente para sua mamãe e parcele até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, um abraço para você, a todos, até segunda.
Até segunda, Cátia, um abraço para você, bom final de semana. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia também, um beijo às mamães, um grande abraço aí, né? Tudo de bom no domingo e sempre. 1h05, daqui a pouquinho, Pagode Brasil e o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.